Mega vazamento de dados. Tem de tudo, né? Dados do Facebook, foto, endereço, opção de crédito, porque CPFs, 223 milhões de CPFs, portanto, de brasileiros vivos e também de pessoas falecidas, 103 milhões de dados de contas telefônicas, inclusive o governo notificou as quatro operadoras a prestar esclarecimentos, né? São dados que têm importância, são vendidos na Deep Web, camada da internet onde ocorrem esses crimes. É muito sério. A gente tem proteção, lei para proteção de dados, inclusive com punição para as empresas, que permitem que isso ocorra. A tecnologia da informação caminha muito rapidamente, não é? Para trazer, para prestar bons serviços, mas também cria problemas se a gente não conhecer direitinho quais são as barreiras para isso. Então hoje a gente vai tentar entender esses vazamentos de dados aqui no Brasil. A gente tem impressão, com tanta notícia que está acontecendo, que o Brasil virou foco disso, né? Mas o problema é mundial, não é só brasileiro. E vamos entender do ponto de vista da tecnologia da informação e da importância da segurança de dados. Converso, mais uma vez, aqui com o professor Marcos Simplício, Departamento de Engenharia da Computação da Poli, Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Oxine. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por aceitar esse bate-papo aqui com a gente, porque a gente quer entender, professor, agora do ponto de vista da tecnologia da informação. Como eu disse, essa tecnologia, ela evolui muito rapidamente, não é? E o que a gente quer saber, antes de mais nada, como é que as empresas, não é? Como é que esses dados são vazados com tanta facilidade? A gente pode dizer, está certo, o senhor é que é o técnico especialista. Há muita facilidade nessa possibilidade de vazamento de dados, por quê?
Não deveria ser tão fácil, para ser bem sincero. Empresas grandes, principalmente que têm esse volume de dados, é difícil saber de onde exatamente saiu. Porque, enfim, os nossos dados são espalhados por tantos lugares que nem sempre dá para dizer a origem específica. Mas empresas que têm grandes volumes de dados, como os que vazaram nos últimos tempos, elas deveriam, e as leis ditam que elas têm que fazer isso, usar mecanismos de proteção para, no mínimo, evitar esse tipo de vazamento. Tem sistemas automáticos que detectam ações estranhas, por exemplo, acesso a um grande volume de dados em um curto espaço de tempo da empresa, que é um indicativo potencial de vazamento, né? Se alguém está acessando uma quantidade grande, isso não é comum e não deveria ser, né? Em cenários normais, é algo a se preocupar. E tem empresas especializadas que com ferramentas que a gente chama de pen testing, né? Teste de penetração, que elas cobram para te atacar de forma controlada.
Para testar, né? Para
vulnerabilidade. Isso, exatamente. A ideia é testar a segurança do sistema para que você não esteja sujeito a ataques reais. E aí, no mínimo, as situações mais simples, né, mais comuns, o fácil que você colocou, deveria ser evitado. É difícil saber, né? Enfim, vamos descobrir ainda como foi feito o vazamento. Espero que descobramos como foram feitos os vazamentos para poder evitar no futuro.
Professora, os dados estão cada vez mais na internet, são volumes de dados enormes e que podem ser cruzados. Então, essas pessoas têm na mão informações muito importantes, né? Tudo da tua vida, teu telefone, teu endereço, tua foto, teu score de crédito, enfim. Isso vale muito na Deep Web. Eu quero entender o seguinte, muitas vezes eles fazem essas invasões para promover instabilidade, para impor, por exemplo, uma empresa ou um governo ao ridículo, como foi com o Tribunal Superior Eleitoral, para desestabilizar o dia da votação, ou no Ministério da Saúde, que o sujeito disse até, isso aqui é ridículo, isso aqui é um absurdo, dizendo, olha só como é fácil entrar no sistema. E outras vezes, acho que a maior parte das vezes, é interessado em vender essas informações. Quem compra essas informações, né? Há um tempo atrás isso era vendido, né, num disquetezinho, qualquer um vendia, qualquer um comprava. Né? Agora isso tudo está na internet e não dá para rastrear isso tudo? Quer dizer, a tecnologia não caminhou no sentido de conseguir rastrear essa informação? Quer dizer, quem passa e quem compra?
Bom, na verdade, tem tecnologias de segurança que são feitas para privacidade. E é exatamente para não poder rastrear. A tecnologia evolui para todos os lados, né? Tanto para auditoria quanto para proteção. Então, nem sempre é fácil. E, enfim, você mesmo citou no início a Deep Web. A Deep Web é um cenário, tem até chamada de Dark Web, para deixar bem claro o pedaço específico que protege.
Explica melhor para a gente, professor, para a gente entender o que é exatamente esse mundo, né? Parece um buraco negro.
Tá, quando você fala Deep Web, quer dizer qualquer conteúdo que não é exatamente indexado facilmente pelo Google. Uhum. Você não acha fácil os elementos que ali estão. A Dark Web é um pedaço bem específico que todo mundo está usando mecanismos de privacidade, de proteção da sua identidade. Por exemplo, o endereço IP, né, que é o principal identificador de todos os usuários que estão navegando na internet normal, ele é disfarçado. Se você vê aqueles filmes em que fala que a mensagem passou por vários computadores do mundo, estou tentando rastrear, está difícil, é uma representação um pouco abstrata, não é exatamente daquele jeito, mas a ideia é parecida, os passam por vários computadores do mundo até chegar de um lugar no outro. Então, um usuário não vê o IP do outro, mesmo com a polícia conversando com o dono dos dados, não dá para saber o IP dessa pessoa que está vendendo os dados. Então, isso atrapalha bastante qualquer tipo de investigação. Não dá nem para saber se os dados estão no Brasil. Enfim, aí atrapalha nesse ponto de vista, né? A pessoa que está vendendo é difícil se rastrear. Além disso, a origem do vazamento, às vezes, não é clara, porque tem várias formas de vazar dados. Pode ser uma falha de um aplicativo que foi comprado pela empresa. Então aí a empresa nem tem tanta culpa, né? Ela só está usando um aplicativo de alguma outra empresa de tecnologia e tinha uma falha ali. Pode ser por falha interna, né? Como eles usaram o aplicativo, aí a culpa da empresa mesmo que não fez a lição de casa, digamos. Ou o mais grave de todos, pode ser usuários internos que resolvem simplesmente não ser muito honestos com os direitos de acesso que eles têm e vazam os dados deles mesmos. Aí é questão de tentar descobrir qual das três principais vias foi utilizado. Mas, enfim, as investigações caminham. Aí, nesse último cenário, tem alguma coisa de verificação, né? Tentar. Análise pós-mortem, né? Depois que aconteceu.
Pós-mortem, exatamente.
Tentar identificar a origem dele dentro da empresa. E se foi de dentro da empresa mesmo, né? Pode ter sido um parceiro que vazou. Claro. É complicado. Nossos dados estão em muitos lugares.
Aí o senhor tocou num ponto importante, que é o seguinte, já está dando pistas de que tudo bem, a gente tem a lei que vai punir. Punir quem, né? Em que momento, em que fase dessa cadeia? O cidadão, como ele vai se proteger, né? A gente já sabe, não vai abrir, atender telefone que não conhece, abrir e-mail, link que não conhece. A gente tenta fazer isso, mas também não adianta de nada, vamos ser sinceros, professor. Porque os dados são vazados e a gente precisa fornecer dados em muitas das atividades, né, que fazemos via internet. Nos últimos, eu vou pegar a última década, agora voltando à tecnologia. Na última década, a tecnologia de informação evoluiu muito, muito rapidamente. E não necessariamente caminhou nesse mesmo passo a segurança de dados. Eu quero entender um pouco essa relação, para a gente entrar aí na responsabilização, né?
Entendi. Então, tem vários mecanismos de segurança que evoluem com o tempo. Não é toda a empresa que utiliza, né? Porque não necessariamente é fácil de entender, não necessariamente é barato usar esse tipo de coisa, não necessariamente a gestão disso é simples. Mas, enfim, grandes empresas, pensa em bancos, né? Banco é um ótimo exemplo de empresa que costuma aplicar muitos mecanismos de proteção.
Ou deveria.
E no Brasil usa bastante, né? Porque tem uma questão interessante no Brasil. O Brasil costuma ser referência, o setor bancário em particular, para proteção de dados, o uso pelo menos de ferramentas de proteção de dados, porque as leis são um tanto frouxas no Brasil. Então quem comete fraude dificilmente é punido. Então, ou a empresa se precaver, ou então, depois que tiver um vazamento de dados ou uma fraude ou qualquer coisa do gênero, o banco que vai sofrer o prejuízo. Então, existem ferramentas. Uma parte triste, mas quase que inevitável é que as ferramentas ficam atrás dos ataques, necessariamente, né? Elas evoluem em parte com os ataques. Uhum. Dá até para prever, puxa, isso pode acontecer no futuro e construir ferramentas para proteção antes, mas é mais raro, né? Porque o atacante não tem nada a perder. Ele pode ser mais criativo do que os sistemas de proteção. Os dois evoluem juntos, mas em geral é comum o atacante estar na frente, porque ele acha uma brecha antes que as pessoas se preocupem em achar brecha.
Uhum. Que coisa! Bom, onde é que está a nossa vulnerabilidade? Então, está na nossa conta de celular, nosso celular, o que a gente... praticamente tudo a gente faz via celular, o nosso e-mail, as nossas redes sociais e a nossa conta bancária. Olha, isso sem entrar no cadastro do INSS, no cadastro, por exemplo, para tirar, renovar a carteira de motorista. Nem vou entrar nessa, porque se você for entrar os serviços de governo, né, que você acessa, então, também tudo, título de eleitor e título, né, agora, professor. Então, a nossa vida toda está aí, né? Não tem como voltar a um passo atrás, né? Então, a gente também só vai conseguir reagir depois do prejuízo ocorrido. Eu tenho como saber se meu dado foi usado?
É difícil saber quantos dados foram usados, porque, como você mesmo colocou...
Eu não digo o vazamento coletivo, eu digo individualmente, por exemplo. Se eu quiser entrar hoje, saber se meu CPF foi usado, eu consigo?
Bom, difícil, depende do quê. Existem alguns serviços para saber se o CPF foi usado em um conjunto de em um cenário específico. Por exemplo, descobri até há pouco tempo, depois que o STF tirou do ar alguns sites que permitiam fazer consulta se tinha o seu CPF estava envolvido em alguns vazamentos. Eu fui ver o que tinha ainda, né, para ter alguma visibilidade de como os dados estavam sendo usados. O Banco Central disponibilizou uma plataforma, eles chamam de Registato, em que eles dizem todas as contas bancárias que são associadas ao seu CPF. Então, eventualmente, você pode fazer uma consulta e ver se os seus dados foram usados para esse propósito, né, de abrir contas bancárias no seu nome, eventualmente pegar um empréstimo, algo preocupante com toda certeza. Mas é uma das poucas plataformas que eu cheguei a ver para fazer alguma consulta, e é exclusivamente para saber se teve uso para abrir conta bancária, se foi usado para abrir, sei lá, uma conta de telefone, qualquer coisa.
Como é que é o nome, professor? Repete?
Não vi, pelo menos até agora, uma plataforma que concentra esse tipo de informação.
Eu pedi para o senhor repetir o nome, desculpa, eu não sei se falhou ou não ouvi.
Tá. É Registrato.
Registrato.
Registrato, tá. Do Banco Central. Se procurar no Google Registrato Banco Central, você deve achar alguma, ou uma reportagem, ou o próprio site. Já tem que fazer um cadastro, tem um processozinho. Mas dá para fazer essas consultas de conta bancária especificamente.
Bom, professor.
Não sei se é o ideal, se resolve o problema, mas pelo menos dá uma visibilidade mínima.
Entendo. Agora, vamos falar do futuro dessa. O senhor trabalha estuda, pesquisa, essa área de tecnologia da informação. Qual é o futuro disso? Quer dizer, eu não sei, o Brasil parece estar sendo alvo disso, é impressão só, porque as notícias estão acontecendo junto, mas é alvo no mundo, diante da sua vulnerabilidade, mesmo tendo leis de proteção de dados aí, que, né, que promete punir. Enfim, qual é o futuro dessa questão de segurança de dados, tecnologia da informação? Como é que o senhor vê os próximos passos disso?
Um próximo passo importante é o fato de termos uma lei que obriga as empresas a fazerem a proteção dos seus dados, deve fazer com que elas se preocupem mais, né? As que já se preocupavam vão se preocupar mais. As que não se preocupavam nem um pouquinho devem se preocupar, por conta de multas, em particular. Então, a lei não resolve tanto, né? Porque a morosidade da lei, de qualquer forma, é bem grande no Brasil, mas ela incentiva a adoção de boas práticas, né? Enfim, existem ferramentas. Por que você não está usando a ferramenta? No final das contas, a lei diz isso, né? Você tem que dizer como você protegeu os seus dados. Se acontecer um vazamento, enfim, não existe sistema 100% seguro. É possível que haja algum problema em algum momento. A empresa tem que explicar, olha, eu protegi assim, assim, assim. E essas são boas formas de fazer a proteção, por mais que tenha acontecido o vazamento. Uhum. Então, se forçar as empresas a adotar ferramentas deve ajudar bastante. Uhum. É, na área de pesquisa em si, tem sempre evoluções diversas para diversas tecnologias, né? Porque não é só a tecnologia existente que evolui, mas surgem novas tecnologias, né? Então você tem que se preocupar com o que acontece de novo também. Até algum tempo atrás, 10, 15 anos atrás, não existia computação em nuvem. Aí agora tem que se preocupar com tecnologias de proteção, com sistemas que estão em computação em nuvem, ou usar a computação em nuvem para fazer a proteção. Internet das coisas, todas as tendências que você vê surgindo, surgem com novos desafios de proteção.
Essa da nuvem é mais segura? A internet, esses dados?
Tem alguns... a vantagem de você colocar... Isso é até uma tendência. Colocar o seu sistema, o seu site, por exemplo, dentro do sistema em nuvem, é que o provedor de nuvem, né, o provedor dessa infraestrutura para você, ele se preocupa com segurança necessariamente. Uhum. Então, para pequenas empresas, faz bastante diferença. Ele, no mínimo, tem um conjunto grande de ferramentas à disposição que ele não necessariamente teria se ele fizesse uma aplicação local, né? Ele mesmo criasse no próprio servidor dele e tivesse que fazer a gestão de tudo. Uhum. Então, desse ponto de vista, ajuda. As grandes, tipo, bancos, como, de novo, um bom exemplo, provavelmente tem mais sistemas de proteção do que sistemas de computação em nuvem de forma genérica. Uhum. Então, enfim, tecnologias às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Estava vendo há pouco tempo ataques contra sistemas de internet das coisas, né? Então, tem um monte de sensores, atuadores, um monte de que novos loucura. Equipamentos uhum. conectados à internet. Boa parte deles não tem nenhum sistema de proteção embutido. Então, você, usuário, ou enfim, a empresa que vende, tem que se preocupar em colocar mecanismos que não necessariamente foram pensados a princípio.
Muito
é um mundo
bem.
Complicado, mas existem ferramentas de segurança da informação, a área evolui também para tentar fazer a proteção do usuário. Isso é adotado
que a gente
na prática.
Espera.
Demora um pouquinho.
Demora um pouco. Isso é o que a gente espera, né? E treinar esse profissional aí que testa justamente a vulnerabilidade. A gente precisa bem destes profissionais trabalhando do lado bom, claro, né? Testando as empresas para que elas melhorem, né, os seus sistemas de segurança. Professor Marcos Simplício, do Departamento de Engenharia da Computação, da Poli, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer.